A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Maurício Hermógenes, presidente do SISE, Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso. Presidente, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor sobre essa questão aí que todo mundo está na expectativa. Fundef e Fundeb, diferença entre Fundeb e Fundef, a decisão do STF, decisão por parte de quem quer que seja agora, para que os professores, os servidores da educação, comecem a receber essa diferença que é aguardada há muito tempo. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Macário Marcones, todos os queridos ouvintes aí. Boa tarde à minha família toda que está ouvindo aí. Boa tarde à diretoria topada do SISE. E boa tarde a todos os sócios aí, a quem a gente tem o prazer imensurável, né, de representar à frente dessa entidade sindical. Olha, a decisão, ela vem numa ADI que tratava sobre a constitucionalidade das emendas 113 e 114, né? Que o governo anterior fez um regime de pagamento dos precatórios de forma parceladas, em alguns casos em 3 anos, em alguns casos em 10 anos, né? E isso represou uma quantidade muito grande de precatórios, né? Com o advento do novo governo, né, eles começaram a fazer gestão junto ao STF para poder destravar essa questão, né, porque, principalmente aí o ministro Haddad e a ministra Tebet, né, que muitos apontam aí como a chapa de 2026, eles perceberam algo e adotaram a providência. Se mantivesse o represamento feito pelo governo anterior, em 2027, o Brasil estaria com a dívida acumulada de 250 bilhões de precatórios, envolvendo precatórios do INSS, do FGTS, causas trabalhistas, uma série de indenizações, uma série de precatórios individuais e alguns precatórios coletivos, como é o caso do precatório do Fundef, né, que é o assunto que mais tem chamado a atenção no meio do professorado ultimamente, né? E aí havia um temor, né, de que toda a emenda constitucional ela fosse considerada inconstitucional. Por quê? Porque dentro da emenda, a luta do movimento sindical, mesmo dentro do contexto de um governo que não dialogava muito com o movimento sindical, nós conseguimos colocar naquela emenda um artigo que diz o seguinte: 60% do valor do precatório do Fundef vai para os professores que atuaram no período. Então a gente estava com muito medo de que a emenda caísse como toda e caísse também essa obrigatoriedade. Por quê? Até a gente conseguir isso, e isso foram anos de luta, os prefeitos não tinham obrigação, inclusive houve uma proibição por parte do TCU de que os prefeitos pagassem os 60%. Sob a alegação, pasme, de que isso poderia causar o enriquecimento repentino dos professores. Como se isso fosse possível. Bem, mas aí, graças a muita pressão, muita luta, presença lá em Brasília, conversa com os ministros, né, pelo placar de 9-1, a parte da emenda que segurava os precatórios até 2026 foi considerada inconstitucional, e a parte que assegura que os 60% vão para os professores do período do Fundef ficou intacta. Isso foi uma vitória muito significativa do movimento sindical, certo? E aí, a grande pergunta é, e Campo Formoso? Né? E Campo Formoso? Há quem diga que Campo Formoso não tem precatório, não tem direito a precatório, uma série de conversas aí. Mas eu estou aqui, eu vou dar uma pescadinha aqui, daqui a pouco eu passo para vocês aqui. Eu tirei, são 200 e... tantas páginas, mas eu tirei aqui do processo algumas páginas, as mais importantes, né?
Mas nesse caso, presidente, é o que o senhor falou, Campo Formoso. Aí eu pergunto para o senhor, os professores têm direito, não têm direito? Porque ou a não ser que não existisse Fundef ou Fundef, enfim, essa diferença. Então, tem direito, qual o valor hoje, segundo o processo em andamento, enfim, para que o professor que está lá na expectativa, ele tenha essa informação?
Olha, eu tenho muita esperança que muito em breve os professores do município de Campo Formoso estejam recebendo o precatório.
Por que essa esperança?
Porque eu li o processo.
Uhum.
Entendeu? Eu li o processo, são 200 e tantas páginas, mas eu li o processo todo. Né? Os primeiros processos de precatório do Fundef, eles foram dados de entrada lá em 2003, 2004, 2005, até ali 2008, mais ou menos. E muitos são os que a gente viu saindo ultimamente. E foi o que acendeu assim, a curiosidade e tal, tal, tal. O processo de Campo Formoso, nós conseguimos rastrear um processo lá em 2009. Só que esse processo, não sei porquê, não conseguiu prosperar. Eu me lembro que em 2015, ou foi 2016, eu estive no TRF, junto com a Marilândia, junto com o doutor Ricardo Veras, que era advogado na época, tentando rastrear aí esse processo que foi dado entrada, salvo engano, na gestão da doutora Iraci. Só que não prosperou. Quando eu assumi o CIS em 2018, né, a presidência, aí a gente começou tal. Uma das iniciativas foi colocar o doutor Pedro Amarilândia dentro do coletivo jurídico da CNTE e estabelecer um diálogo com a Frente Norte-Nordeste, que é um grupo de advogados, né, de sindicatos, de outras entidades que se especializaram na luta pelos precatórios. Então a gente afinou o diálogo com esse pessoal para poder desenrolar isso daí. E aí a gente começou a ter acesso às informações, porque a informação é cara, meu amigo. Nós estamos falando aqui de milhões, bilhões. Então, para você chegar a ler um processo desse aqui, você tem que conhecer as pessoas certas. E graças a Deus nós conhecemos, né? Então, o que é que acontece? A partir daí, a gente descobriu o quê? Que pela não prosperidade desse processo lá de trás, né, a UPB, ela começou a rastrear os municípios que não tinham prosperado ou que não tinham dado entrada em processos dessa natureza. E aí começou a provocar, através de alguns escritórios de advocacia, começou a provocar os municípios. Olha, entra aqui. E aí a gente teve o advento também de uma ação civil pública que foi impetrada pelo Ministério Público Federal de São Paulo, certo? Que pleiteia que a condenação que teve para eles lá, ela seja estendida a todos os municípios que, porventura, tenham o direito ao precatório.
É o que se chama jurisprudência, no caso.
Exatamente. Então, o que é que acontece? Os escritórios começaram a ir nas prefeituras e vieram aqui na prefeitura de Campo Formoso, bateram na porta em fevereiro de 2017. E foi assinada uma procuração e esse escritório deu entrada em novo processo, né? Tenho aqui ele, a capa dele aqui, né? Tenho aqui, ó, o selo da justiça, reconhecendo aqui o processo. Deixa eu mostrar para ali, que está transmitindo aqui no Facebook, né? E o que é mais importante da gente saber aqui, o escritório que entrou, Caíme Dourado, Marques Moreira e Costa, né? Ele fez o cálculo e pediu, né? Pediu o valor de R$ 185.573.212. Esse foi o pedido, segundo o escritório, era o valor que a União devia ao município de Campo Formoso, certo? E aí ele continua aqui, tem várias partes do processo, tal, 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 tal. Tem outra página aqui que ele cita qual a forma de pagamento, né? E aí ele diz o seguinte: como se trata de obrigação de pagar imposto à fazenda pública, o pagamento dar-se-á através de precatório, né? E aí vai seguindo aqui todos os trâmites, tal, 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 tal. E a gente vai ter, depois de instruído todo o processo, vem a rebordosa da AGU, lá na época, em 2017. A gente não tinha muito diálogo com a AGU naquele tempo, né? E a AGU, ela faz um negócio que criou uma ruguinha aqui na minha testa, no meu canto de olho, que ela é que me tira o sono com relação ao precatório. Porque ela disse o quê? Ela disse: olha, eu acho que o Ministério Público de São Paulo não tem legitimidade para representar o município de Campo Formoso. Portanto, o processo padece de vício de iniciativa. Ou seja, o processo não tem que ter seguimento por esse motivo. Só que são alegações que vão sendo feitas, vão sendo feitas, vão sendo feitas, vão sendo feitas. Porém, quando chega no final do processo, eles dizem o quê? Olha, que o que foi apresentado no valor de R$ 185.573.212, né, em decorrência de algumas inconsistências que eles apontam no texto, né, acarretou um excesso de apuração da ordem de R$ 80.469.631.26. E que entende a AGU dizendo, viu? Eu entendo que a União deve a Campo Formoso R$ 105.103.588.
Isso no caso de 2017.
Isso. Que era lá, naquele momento. Já foi corrigido, já passa de 200 aí. Então, o que é que acontece? A minha esperança, que eu falei, que eu falo para todos os colegas, que não é uma questão de se, mas sim de quando, é que, apesar de todas essas alegações e dessa preocupação de que o STF venha dizer que a ação civil pública não serve para Campo Formoso, é que a própria AGU ela dá uma brecha muito grande ao reconhecer que deve 105 milhões a Campo Formoso. Então, eu quero acreditar que o STF vai afastar essa possibilidade de não haver legitimidade por parte do Ministério Público de São Paulo e vai dizer pague. Né? E, por falar em pague, né, tem o parecer técnico também, onde ela apresenta as inconsistências, está aqui, né, pediu 185, eu reconheço que eu devo 105. Né? E aí eu tenho, após a manifestação da AGU dizendo essas situações aí, o escritório ele entra com o pedido, né, dizendo o seguinte, requerer que seja expedido ofício requisitório da parcela incontroversa da condenação no importe de R$ 105.103.587. Ou seja, o escritório já solicitou que seja pago a parte que o governo reconhece. Então é aí que mora a minha esperança. E sabe qual outro lugar que ela mora? No fato de que, após essa solicitação aqui, mudou a AGU é outra, a gente tem mais diálogo, né? Então, não houve outra manifestação da AGU contestando ou dizendo que, para validar realmente a questão de não poder incluir Campo Formoso na ação civil pública lá do Ministério Público Federal de São Paulo. Então a esperança mora aí. Uma esperança com a ruguinha no canto do olho, com a ruguinha na testa, porque a gente sabe que a justiça, muitas vezes, ela dá um passo para frente e dá 10 para trás.
Então, nesse caso, presidente, aí, Marconi tem uma pergunta, mas nesse caso aí não tem uma certeza ainda. Tipo, por exemplo, sai 2024, a decisão sai 2025, essa informação vocês não têm ainda, estão em busca.
Estamos em busca.
Bom, 12 horas e 32 minutos, nós estamos conversando com o presidente do CISE, Sindicato dos Servidores em Educação, Maurício Hermógenes Marconi.
Bom, presidente, com relação ao início das obras da sede própria e previsão para 2024, para ter a conclusão, ou se estende um pouco mais?
Olha, Marconi, eu posso dizer com toda a clareza do mundo que essa obra, ela demora. Ela dificilmente a gente vai conseguir finalizar ela em 2024. Por quê? Porque o recurso que a gente dispõe ele é muito escasso, ele é muito pouco para o nível, para o tamanho do patrimônio que a gente está querendo construir para o sindicato. Então, a gente fica refém do valor que a gente recolhe em termos de imposto, do que era chamado de imposto sindical, que agora é uma contribuição voluntária, né, com a qual a gente concorda, né, que realmente a pessoa tem o direito de dizer não quero pagar, né, mas a gente pega esse valor e aplica a totalidade desse valor mais alguma coisa que a gente consegue economizar ao longo do ano, porque sindicato não pode viver à descoberta. Eu não posso pegar, por exemplo, o dinheiro que eu tenho em conta hoje, que daria para dar uma boa adiantada na obra, e aplicar todo na obra, porque existem outras demandas, a gente não pode ficar sem calção. Mas eu acredito que a gente vai ver parede em 2024, viu? Que já é algo que anima. Por enquanto, a obra a gente não vê muito, vê mais o muro, vê mais a parte de terraplanagem, mas eu espero que a gente já veja parede de prédio agora em 2024.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias, na primeira entrevista ao vivo com o presidente do CISE, Maurício Hermógenes. Ainda hoje estará conosco o secretário de administração do município, Cernivaldo Reis Celestino. Ô, presidente, eu queria voltar à questão dos precatórios, porque tem muitas dúvidas ainda aí por parte do pessoal em relação a quem vai receber, quem tem direito a receber. Professores, funcionários de apoio, quais são os profissionais que terão direito a participar desse, eu vou colocar assim, desse bolo que está aí para chegar com esse valor?
Vamos lá, eu vou começar deixando uma situação bem clara, porque eu já fui alvo até de perfil, aqueles perfil fake esculhambando a gente na rede social, por causa de declarações anteriores minhas com relação a isso. Olha, a emenda constitucional e depois a lei que a gente conseguiu desamarrar lá no Senado, que cria o processo de partilha do precatório, ela não deixa dúvida. 60% do valor do precatório pertence aos professores que atuaram no período. Professores que atuaram no período, certo? Não importando o vínculo. Pode ser efetivo, pode ser contratado, pode ser aquele cara que trabalhou com carteira assinada como professor, que alguns municípios fazem isso, pegam uma cooperativa, um negócio e tal. Então, quem trabalhou nesse período como professor tem direito. Isso é o que é obrigado. Só que a gente tem que entender que o Fundef ele também era utilizado para pagar o salário do pessoal de apoio administrativo, dos funcionários da escola. Então, se houve queda no repasse no período, significa dizer que o salário deles poderia ter sido melhor no período. Então, a CNTE entende que não há proibição, por parte nem da emenda constitucional, nem da lei, para que esses outros profissionais da educação, eles possam também receber. Outro ponto polêmico é que, na lei que foi criada para estabelecer o regime de partilha, os caras tiveram a ideia de colocar a palavra principal. Então, o valor da parte principal do precatório é 60% para os professores, né? Isso é uma coisa que a gente está discutindo, porque o estado da Bahia, por exemplo, ele fez o quê? Ele tirou todos os juros de mora e partilhou somente a parte que foi colocada lá na inicial, que é o que a gente chama de parte principal. O prefeito aqui de Campo Formoso, eu não sei se foi entrevista, ou foi um áudio, ou foi numa live, não sei, ele disse que não concordava com essa forma de partilha. Então, eu estou muito esperançoso que essa história de principal ela não seja aqui aplicada em Campo Formoso e a gente possa receber de tudo. Não é isso? Então, que fique claro isso e que é pleito, é bandeira do CISE, que dos 40%... o pessoal que fazia parte dos 40% também recebe uma parte em abono, porque a gente entende que houve defasagem salarial para eles também. Agora, o direito, na letra da lei, reconhecido tacitamente pela decisão, pela emenda constitucional, pela própria lei que foi criada em razão da emenda constitucional, é professores do período.
Presidente, diante de um questionamento feito por alguns professores que estão em dúvida com relação ao rateio nos 60%. Por exemplo, o senhor é da turma de 98 dos concursados. Depois entrou outra turma, por exemplo, em 2003. O senhor trabalhou 5 anos a mais. É justo dividir por igual ou proporcional a quem trabalhou?
A lei já estabelece isso também. Ela diz o quê? Que você vai receber proporcional ao seu tempo e à sua carga horária. Então, se você trabalhou um mês, vai ser feito um cálculo, né, estabelecendo o valor de um mês para 20 para 40 horas. Se você trabalhou um mês 20 horas, você vai receber o valor equivalente a um mês 20 horas. Se você trabalhou um mês 40 horas, você vai receber um mês 40 horas. Se você trabalhou todo o período, né, todo o período de 96, né, a 98 a 2007, você vai receber todo esse período, seja 20, seja 40 horas. Então, é proporcional ao tempo que foi trabalhado e também à carga horária que você recebia no período.
Ou seja, quem está na turma do último concurso, conta de lá para cá.
Exatamente. Então, digamos que nós tivemos um grande concurso em 2002. Então, o pessoal que entrou em 2002 vai receber de 2002 a 2007. Quem vai, desculpa o termo, lavar a rega aí é o pessoal do concurso de 98, porque vai pegar cheio.
Entendeu? Ô, presidente, ainda tem uma questão aí daquela greve de 2017, que o SISI votou em assembleia que os profissionais da educação que foram prejudicados naquele período, que até hoje não tem a solução, tiveram uma série de dívidas, que esse pessoal também teria uma, eu não sei como é, uma compensação, uma participação. Como é que ficou essa decisão do próprio sindicato?
Então, a gente requeria que houvesse, né, a devolução do valor que foi cortado. E o município sempre alegou que para fazer essa devolução teria que ter algum tipo de crédito extraordinário, um valor que entrasse que não estava no programado do município, porque o programado do município já é praticamente tudo certo para toda a situação. Né? Uns gerem melhor, outros gerem pior, mas é isso. Então a gente tem que ouvir essa questão. Outra coisa, as decisões que foram tomadas antes de 2021... elas todas vão ter que ser revistas em assembleia. Inclusive, a gente vai fazer uma assembleia agora em fevereiro e tem que estar todo mundo lá, porque a gente vai discutir novas regras. E essas situações pontuais que foram decididas antes do advento da emenda constitucional e antes do advento da lei que estabelece o regime de partilha, precisa ser revista, porque algumas coisas não estão em conformidade com o que está na lei.
Como o sindicato já pretende fazer o planejamento para reposições e perdas com relação ao ano de 2023 para 2024, o percentual que será ainda negociado com o Executivo, porque será enviado o projeto de lei à Câmara, tem a data base, e a eleição dos diretores de escolas. Como o senhor acompanhou o processo, esses dois questionamentos?
Certo, olha, o pessoal tem questionado muito ultimamente, porque saiu agora recentemente a portaria interministerial que ela estabelece o percentual de atualização do piso. Que fique bem claro que o percentual diz respeito à atualização do piso. Não quer dizer que ele tem que ser o que será dado ao servidor. Porque senão a gente vive no piso a vida inteira. E minha vontade é tentar passar o dedo no teto, né? Então, o que é que acontece? O percentual desse ano foi o mais baixo, aliás, não foi o mais baixo da história, foi o segundo mais baixo da história, porque o mais baixo foi 2021, quando foi zero. Né? O percentual desse ano, 3,62. Né? E aí a gente tem outras opções de negociação que a gente vai tentar utilizar. Por exemplo, a gente tem aí mais vamos colocar, salvo engano, mais de 6% a 7% de defasagem salarial do período de 2017 a 2020, que ficou acumulado, porque os reajustes foram dados para o servidor de apoio administrativo abaixo da inflação e para o pessoal, para os professores, foi dado também abaixo da inflação, mas exageradamente abaixo do piso. A defasagem do piso chegou a 19%. Então a gente pede, obviamente, que seja reposto. Então a gente teria duas outras referências além do 3,62, que é a atualização do piso, certo? Que seria ou o valor da inflação, né, que é o 4,72 da inflação do período 2023, que é a reposição com base no artigo 37 da Constituição, ou então a gente poderia, por analogia, solicitar que o município ele fizesse um aporte igual ao valor do salário mínimo, né, que ultrapassou a inflação, e está aí 6,97%, que a gente quer fechar logo em 7%.
Antes do senhor responder a questão dos diretores, é porque eu fiz uma pergunta aqui a um contabilista. Eu disse, por que o salário mínimo é pouco para quem ganha e é muito para quem paga? Aí eu já pergunto aqui, por que sempre o gestor alega que não tem recurso e o sindicato vai lá e aponta que tem um recurso, sabe de onde sai o recurso e na hora H sempre causa polêmica?
Olha, é porque às vezes as pessoas enxergam o salário apenas como salário, mas por trás do salário a gente sabe que existe a parte, né, de tributos, né, a parte previdenciária, que sempre eleva muito. Né? A gente, por exemplo, sempre bateu na tecla na gestão anterior, que tinha recurso para pagar tudo. Né? Porque o Fundeb ele permite que você pague o salário, ou seja, aquele que cai na sua conta, e permite também que o município pague o patronal, a contribuição previdenciária, já que nós, é o único tributo que recai sobre a folha do estatutário é a questão previdenciária. Por quê? E também o imposto de renda, que ninguém foge. Por quê? Porque a gente não tem FGTS, essas coisas e tal. A gente tem estabilidade em troco disso. Então, a negociação é sempre feita com base no crescimento do Fundeb. Então, a gente recebe todos os anos, a CNM divulga, a gente faz o cálculo de como foi o crescimento do Fundeb. Aí a gente vai ver crescimento do Fundeb versus crescimento do percentual do piso. Dá para pagar? Dá. Dá para pagar o IPCF? Dá. Então, a gente aponta esses cálculos. Alguns gestores se convencem e fazem, outros bate o pé, não fazem, e a gente vai para o embate, vai para a luta, seja através da tentativa do convencimento, seja através da greve, como nós já lançamos mão também. Então, é muito por aí. Os municípios que se organizam melhor e que não fazem muita política com o valor do Fundeb, o que é fazer política? É sair distribuindo dinheiro à torta e à direita fazendo cabida eleitoral. Né? Eles conseguem pagar sim, certo? Se organizam e conseguem pagar. Se nós temos 135 municípios, inclusive Campo Formoso, que têm se esforçado para cumprir o piso, os demais podem cumprir também, basta se organizar e ter sindicatos que sejam fortes no embate, que sejam proeminentes no diálogo, mas acima de tudo que tenham gestores que estejam disponíveis a negociar. Porque tem gestor por aí, e aí eu queria citar o caso da gestora lá de Morro do Chapéu, que todo mundo está vendo aí circular nas redes sociais, que não estão dispostos a dialogar, o cara quer impor a vontade dele acima de tudo, como se fosse um rei, né? Mas a gente consegue sim provar que é possível pagar.
Bom, presidente, 12h53, olha, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Nós teremos ainda uma entrevista ao vivo. O Marconi sinalizou, antes de concluir, que o presidente falasse sobre a questão dos diretores, não é isso, Marconi?
Certinho, com relação aos diretores, ainda não é o modelo ideal, a gente tem defendido isso, mas a gente evoluiu. E ao contrário do que foi feito em 2013, quando o vereador entrou na justiça para derrubar o processo, a gente não entrou na justiça, a gente não criou briga, a gente disse o quê? Vamos dar andamento no processo. E porque é uma evolução, você sai da indicação política para ter uma escolha que é baseada na meritocracia, ou seja, na capacidade técnica do cara, certo? Só que ainda ficou de fora a consulta à comunidade escolar, ou seja, quem é pai, quem é aluno, quem é professor, quem é funcionário da escola, não pôde dizer eu quero o Marcondes em vez do Macari, né? Ou seja, não pôde fazer essa escolha. Mas a escolha deixou de ser o apadrinhado político de fulano que foi escolhido para a função. Né? A escolha ela levou aí uns 3 meses para ser concluída. Por quê? Porque foi uma série de etapas, né? Só que ela mirou em quê? Na meritocracia, ou seja, apenas na capacidade técnica e não na capacidade política também desse cara se articular com a comunidade escolar, que é onde ele vai atuar, certo? Mas já é uma evolução e eu repito, o próximo passo é a gente botar a comunidade escolar para opinar também, certo? E outra coisa que eu ainda queria falar sobre o precatório é que no momento oportuno, e a gente acha que o momento oportuno foi agora, a gente está aqui, vou passar para vocês, esse aqui é o pedido de habilitação do SISO no processo. Por quê? Porque a gente quer saber se desses 93 bilhões foi depositado judicialmente alguma coisa na conta desse processo aqui. Porque se foi, aí a gente vai ter a garantia de que, em breve, esse precatório deve sair. Porque ele já tem autorização, o presidente já tem autorização para fazer as medidas provisórias liberando aos poucos essa situação aí.
Ok.
No demais, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, desejar um 2024 maravilhoso para todo mundo aí, para os sócios, para a comunidade campo-formosense em geral, e dizer que a gente atua, né, na defesa do interesse do servidor. Eu tinha aqui até uma situação para abordar, né, que é a questão dos desdobramentos, que a gente conseguiu com muita luta o ano passado, então ninguém venha dizer que eu sou pai da criança, está aqui, eu trouxe também a comprovação, né? E a parte de enquadramento e remoção também a gente está numa negociação muito avançada, que é, remoção vai sair agora em janeiro para regularizar a situação de muitos professores que estão perdidos aí ao léu, e o enquadramento, a gente fez o estudo de impacto, dá 1 milhão e 500 no ano, só que a gente está com esperança. Por quê? Porque o percentual de reajuste esse ano é metade do ano passado, se ele der os 7%, e a gente sabe, por conta da escolha dos gestores escolares e outras situações, o município vai receber o VAR, que é o valor aluno ano resultado. Então é um incremento a mais para um ano em que se vai gastar menos com folha. Então a gente quer acreditar que o enquadramento vai sair justamente aí nessa brecha de condições financeiras. Um meu grande abraço a toda a comunidade e aos sócios. Gente, ó, estamos aqui na luta por vocês, tá bom?